sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, podcast semanal da Você S.A. Eu sou Elisa Tosi.
E eu sou Mariana Poli. Hoje, pela primeira vez desde a estreia do programa, em 14 de agosto do ano passado, vamos gravar remotamente, cada um da sua casa. Por isso, ouvinte, pedimos a sua compreensão se houver vozes de criança, latidos de cachorro ou miados de gato, né, Elisa?
É isso aí, Mari. Nos últimos dias, o novo coronavírus avançou rápido no Brasil, impondo às empresas de todo o país, inclusive a nossa, uma série de medidas de restrição entre funcionários para evitar o alastramento da doença.
No momento em que gravamos de nossas casas, há milhares de casos confirmados de coronavírus no país e mais de 20 de mortes. Assustados, cada vez mais governos vêm decretando quarentena obrigatória em seus municípios.
Fronteiras estão fechadas, aulas estão suspensas e shows, cultos religiosos e campeonatos esportivos estão cancelados. Todos os serviços não essenciais, como lojas de shoppings, cinemas e restaurantes, estão impedidos de operar.
E embora duras, as medidas são aprovadas pela maioria da população. Segundo uma pesquisa recente do Datafolha, 7 em cada 10 brasileiros apoia o isolamento forçado em casa. Enquanto isso, a economia derrete pouco a pouco, com efeitos devastadores para empreendedores, autônomos, trabalhadores informais e desempregados.
E, ao mesmo tempo em que sabemos que o confinamento é importante para evitar o contágio, nos perguntamos: o que vai acontecer com a minha empresa ou com o meu negócio? Terei meu contrato de trabalho suspenso? Até quando haverá dinheiro para pagar o aluguel ou colocar comida na mesa?
Há muita dúvida, muita incerteza e muita, mas muita confusão na cabeça do trabalhador brasileiro. E a nossa missão aqui hoje é esclarecer pontos importantes para que cada um monte o seu próprio quebra-cabeça profissional. No primeiro bloco, falaremos sobre o que o futuro da economia e dos empregos nos reserva. E quem nos ajudará nessa missão é o economista brasileiro Rodrigo Soares, professor da Universidade Columbia, em Nova York.
E no segundo bloco, nós vamos abordar, do ponto de vista legal, questões práticas que estão assombrando os profissionais, como redução de jornada e salário, demissões coletivas e abusos da chefia em tempos de home office. Quem nos ajudará nessa parte do programa é a advogada trabalhista Daniela Iuassa, do escritório Stott Forbes Advogados. Bom, Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso Rádio Peão. É um prazer ter você aqui conosco. E eu quero começar a nossa conversa trazendo um dado aqui para o nosso programa. Segundo uma estimativa da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a crise do coronavírus pode causar a demissão de 25 milhões de pessoas e uma perda de renda para o trabalhador na ordem de 3 trilhões de dólares. Há riscos de desligamentos em massa aqui no Brasil ou ainda é muito cedo para esse tipo de previsão?
Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Gostaria que fossem circunstâncias melhores, mas de qualquer forma é bom estar presente aqui para falar sobre esse assunto. Não há dúvida nesse momento que a gravidade do o impacto econômico do coronavírus já está sendo gigantesco, né? Nem vou dizer vai ser gigantesco, né? Mas eu acho que a gente tem que entender que, em comparação com uma recessão ou uma crise mais tradicional, tem algumas características diferentes, né? E a gente sabe, com certeza, que isso é uma crise temporária, né? Então, eu acho que a forma de pensar, obviamente, vai haver uma redução enorme do emprego, enorme da renda no curto prazo. Não há como isso não acontecer. É, de fato, impossível, porque as pessoas não estão indo trabalhar. O comércio foi reduzido enormemente. Várias fábricas em diferentes lugares fecharam as portas e, por causa disso, componentes, insumos de produção não estão chegando. Setor de serviços, obviamente, basicamente quase desaparecendo. Então, não há como pensar que isso não vai se refletir em renda e trabalho, né, no curto prazo. Eu digo trabalho para distinguir um pouco isso do emprego, de fato ter um emprego formal, estável, né? Eu acho que a questão é exatamente, e aí chega no ponto da sua pergunta, a questão é exatamente como empregadores vão lidar com esse choque, que é um choque temporário, né? Então, eu acho difícil imaginar que não vá ter, uma vez que o vírus seja controlado, que a situação, que seja claro que a situação está sob controle e que a atividade comece a retomar, a atividade mais normal, e esse confinamento comece a ser reduzido, que também não vai ter um reaquecimento muito rápido da economia, uma volta muito rápida da atividade econômica, né? Então, é difícil imaginar que daqui a um ano e meio, o emprego vai estar muito mais baixo. Só se a gente não se preparar para que as condições, quando a retomada chegar, não forem adequadas, né? Então, no curto prazo, certamente vai ter um impacto enorme, já está tendo. Quanto disso vai se refletir em desemprego, quanto disso vai se refletir simplesmente no fato de que pessoas supostamente empregadas não estão trabalhando, depende exatamente dessas medidas que forem ser tomadas agora, né, para tentar minimizar o impacto.
Rodrigo, em uma entrevista recente para a Folha de São Paulo, você disse o seguinte, abre aspas, me parece equivocada a ideia de dizer que os governos têm de reativar a economia. O trabalhador não está indo para a fábrica, a peça que deveria estar indo para a montadora não está chegando da China. Isso não é uma crise financeira, não é sobre reestimular a economia. É sobre criar proteção e acesso a crédito em condições especiais e prazos mais longos para setores, indivíduos e famílias. Fecha aspas. Eu gostaria que você explicasse, porque isso é super importante para elucidar o cenário atual, o que é uma crise financeira e o que é uma crise na economia real.
Por exemplo, a crise do final dos anos 2000 foi uma crise gerada dentro do setor financeiro, né? Nos países desenvolvidos, na verdade, em grande parte nos Estados Unidos, por causa da questão das hipotecas. Ali houve determinados instrumentos financeiros ou determinados arranjos dentro do sistema financeiro que se mostraram não muito adequados, e isso gerou quebra em vários bancos e várias instituições financeiras grandes. Isso ameaçou todo o sistema financeiro americano, uma grande medida, acesso a crédito, a solução, uma das soluções para isso naquele momento foi, na verdade, resgatar determinadas instituições financeiras, injetar muitos recursos na economia, reduzir juros, tentando reativar a economia, para que esse colapso do sistema financeiro, digamos, não se refletisse também numa redução da demanda, que acabou acontecendo também, mas depois houve uma recuperação, né? Então, quando você tem uma crise financeira, uma crise de demanda, tipicamente, você tem essas políticas tradicionais macroeconômicas que tentam ativar a demanda, né? Que é reduzir os juros, ter uma política fiscal contracíclica, onde o governo tenta aumentar a sua demanda, né? Ou tenta aumentar obras, tenta aumentar o gasto de recursos públicos num momento de crise para reativar a economia, para com isso injetar dinheiro na economia e estimular para que a demanda volte e que a crise seja minimizada, né? Essa lógica básica de política monetária, fiscal, contracíclica, é a visão tradicional de macroeconomia no curto prazo, e implicitamente ela tem a lógica básica, que normalmente é que essas variações de demanda no curto prazo são essas variações de atividade econômica no curto prazo são várias vezes geradas por problemas de demanda, né? De que, de certa forma, a produtividade da economia no curto prazo, normalmente, em condições normais, a produtividade da economia no curto prazo ela não está caindo. Não é que a economia é incapaz de produzir. É que, tipicamente, na verdade, tem problemas de demanda agregada. Daí o papel do governo. Esse é o tipo de visão tradicional num contexto de ciclos econômicos, né? mais normais, digamos. Né? A situação agora é muito diferente, porque, na verdade, não adianta você tentar estimular a demanda quando você, na realidade, está limitando o movimento das pessoas, quando, na verdade, a produção física, como a gente falou, né? As fábricas da Apple na China, até recentemente, estavam todas fechadas. Então, computadores não estavam sendo produzidos. Né? Se você estimular a demanda, não tem como, na verdade, aumentar o nível de atividade econômica, porque as fábricas estavam fechadas. Né? Então, assim, não há como eliminar o custo econômico dessa crise. Não há como eliminar. O que é possível é, na verdade, reduzir esse custo, né, e tentar minimizar esse custo para os setores que vão ser afetados mais fortemente. Quando eu falo setores, é não só setores de atividade econômica, como também famílias, empregados sob condições mais sobre vínculos mais precários no mercado de trabalho, sobre contratos informais, proteger esses grupos e deixar a economia numa situação tal que, quando o vírus passar e as pessoas puderem voltar para a rua e a atividade econômica pudesse ser retomada, que essa crise temporária não tenha deixado cicatrizes tão fortes que acabem prejudicando a retomada. Né? Então, agora é mais sobre tentar proteger os diferentes setores, minimizar o custo social e econômico disso e se colocar numa posição tal que, quando as pessoas puderem voltar para a rua, a gente está pronto para retomar.
Sobre as cicatrizes, né, Rodrigo, que a crise pode deixar, a FGV fez um estudo falando que a economia brasileira pode encolher 4,4% em 2020, com efeitos negativos perdurando até 2023. Você acha que a gente vai viver uma recessão ou vai ser mais uma depressão econômica?
Eu não estou familiarizado com o estudo da FGV, não sei exatamente quais foram as hipóteses, né, que foram feitas. Eu acho que o grau de incerteza ainda é muito grande, né? Acho que é por isso que por isso que ainda não está inteiramente claro até onde isso vai, né? Então eu acho que existe uma possibilidade de ter um quadro que se estende por vários meses, situação na qual acho que inevitavelmente isso vai ter um impacto um pouco maior, mas ao mesmo tempo eu acho que se ficar claro que isso não é uma coisa passageira, novos mecanismos para conviver com a crise vão ser desenvolvidos. Né? O que eu quero dizer com isso é que eu acho improvável que, de fato, o nível de reclusão, né, que está sendo adotado agora seja sustentável por seis meses. Né? Acho que aí, de fato, a produção colapsa e bens básicos não vão estar disponíveis para os consumidores. Né? Então, acho que tem uma questão do nível de incerteza nesse momento ser muito grande e também da gente estar aprendendo à medida que as coisas estão avançando. Né? Então, acho que previsões desse momento são muito ousadas, eu diria. Né? Acho que a gente tem que estar preparado e cada nova informação que chega é muito valiosa, daí os movimentos muito erráticos, né, no mercado financeiro recentemente. E acho que, ao mesmo tempo, se tiver um sinal claro de que uma solução razoável está sendo encontrada, se uma dessas drogas que estão sendo testadas começar a se mostrar muito efetiva, se os casos começarem a ser controlados em algum dos países europeus que estão sofrendo muito agora, alguma coisa desse tipo, num futuro próximo, isso também acho que vai ter um impacto enorme e positivo, né? Porque agora é muito sobre criação de expectativa. Né? Então, eu acho difícil falar sobre a previsão num prazo muito grande, sem a gente saber exatamente quanto tempo isso vai de fato durar, né? Acho que realmente é um esforço de adivinhação.
Bem, Rodrigo, eu queria citar aqui mais alguns números. Para combater os efeitos econômicos desta pandemia, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou a injeção de US$ 1 trilhão, que equivale a cerca de R$ 5 trilhões na economia. O Boris Johnson, que é primeiro-ministro britânico, de 330 bilhões de libras, mais de R$ 1,5 trilhão. E o Pedro Sánchez, que é o primeiro-ministro da Espanha, anunciou um grande pacote de 200 bilhões de euros, algo em torno de R$ 1 trilhão, que equivale a 20% do PIB da Espanha, para tentar conter o efeito desta crise. Esses governos também divulgaram uma série de ações práticas, para a população, como suspensão de ordens de despejo, proibição de cortes de água, serviço de internet para quem não puder pagar. Por aqui, o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, declarou um socorro para a economia de R$ 169 bilhões. Comparando com esses outros países, ainda que eles sejam mais ricos do que nós, não é pouco dinheiro, dada a gravidade do que virá?
Eu acho que, obviamente, os números são bem menores no Brasil. Eu acho que, como você disse, isso não é fruto simplesmente do nível de renda ser mais baixo. Eu acho que também é um fruto, em parte, da situação fiscal do país, né? Então, isso é um momento. Isso é, de fato, assim, o momento típico onde a gente gostaria de ver um aumento temporário em gastos do governo, né? Porque todo mundo entende que esse é um choque temporário e todo mundo, as pessoas entendem que, de fato, o papel do governo nesse momento deveria ser suavizar esse choque para as famílias mais afetadas, para os setores mais afetados. O governo tem uma preocupação no Brasil hoje, tem uma preocupação bastante grande com a situação fiscal, que eu acho que em condições normais é uma preocupação obviamente legítima. A situação fiscal do Brasil realmente é dramática, digamos, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante entender que isso não é um aumento de gastos neste momento, não é como um aumento de gastos num ano qualquer, né? Então, e o mercado obviamente entende isso, né? Então, aumentar o déficit esse ano vai ser entendido como aumento temporário, né? Então, acho que o Brasil está numa situação realmente muito ruim para enfrentar um choque como esse, né? Realmente, a gente também vê, é uma outra forma de ver o custo de políticas macroeconômicas irresponsáveis no passado, né? Que nos colocaram numa situação na qual, quando esse choque agora chegou, é muito difícil responder a ele. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a resposta ainda tá relativamente tímida, dada a expectativa de impacto sobre determinados setores da economia. Então, acho que o suporte que está sendo proposto, por exemplo, para trabalhadores do setor informal é muito tímido, né? E acho
Que é
que
R$ 200, né?
isso vai se refletir inevitavelmente no bem-estar da população, né? Tudo isso, de novo, nível de incerteza ainda é muito grande, porque a gente não sabe qual vai ser, de fato, a extensão do problema no Brasil, apesar de tá parecendo que, pelo menos por enquanto, está seguindo muito a trajetória de vários dos países europeus, né?
E aí, no Brasil ainda tem o fato de que, por nós termos uma população pobre muito grande, as pessoas não conseguem fazer o isolamento social necessário, né? Ou elas precisam sair para trabalhar para conseguir renda, ou elas vivem em casas muito pequenas e em acomodações muito pequenas que não permitem que as pessoas não tenham contato. Você acha que o governo deveria levar esses pontos em consideração também ao pensar na quantidade de dinheiro que tem que ser colocada nessa crise?
Acho que, obviamente, tem vários fatores que vão ser diferentes do Brasil para outros lugares, né? Acho que condições de moradia, como você falou, muito mais precárias, né? Em geral, mas tem outras variáveis que a gente também não sabe muito bem. A própria questão do clima ainda não está claro, né? E acho que existe um pouco de expectativa de tentar entender em que medida as temperaturas acabam influenciando nisso. Então, isso vai ter que ser monitorado e vai ter que ser descoberto à medida que a gente caminha, né? Tem se falado muito sobre essa questão nas comunidades mais pobres. Eu acho que é possível, acho que é difícil dizer, acho que ao mesmo tempo que está se dizendo isso no Brasil, aqui nos Estados Unidos, mesmo com todas as condições, acho que em geral o comportamento da população tem sido péssimo, né? Então, vários lugares onde estão tentando conter o avanço, como ontem em Nova York está com perto de 9 mil casos, se não me engano, e ontem estava com feiras cheias na cidade, né? Durante esse fim de semana, né? E o governador teve que ir para a televisão para dar pito na população, né? Então, é difícil dizer. Eu acho que o Brasil está adotando, em comparação com os Estados Unidos, pelo menos, ou com a própria Itália, eu acho que existe uma vantagem que o Brasil está adotando, alguns estados, pelo menos, né, estão adotando medidas muito agressivas num estágio bem anterior ao que eles foram adotados, seja aqui nos Estados Unidos ou seja na Europa, né? Não sei se esse estágio anterior vai ser suficiente para mudar substancialmente a trajetória, mas acho que é de fato. Eu acho que as medidas adotadas no Brasil já são muito parecidas com o que está sendo adotado em vários lugares dos Estados Unidos, sendo que nos Estados Unidos, como eu disse, só a cidade de Nova York tem em torno de 10 mil casos da última vez que eu olhei, né? Então, eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração e não tenho dúvida que à medida que a coisa for avançando no Brasil, vai ficar mais claro qual vai ser o nosso cenário, né? Eu acho que se. Voltando ao seu ponto, se a gente seguir uma trajetória muito parecida com o caso da Itália ou com o caso que parece ser hoje, por exemplo, de Nova York, eu acho que aí essas considerações são que você está colocando vão se tornar realmente questões de primeira ordem, né? E a gente vai ter que ver até onde o SUS vai ser capaz de reagir, né? Então, o Brasil tem uma penetração muito razoável do sistema de saúde em comunidades mais pobres. Acho que isso não é nem sempre reconhecido e entendido, mas tem essa penetração, tem essa presença, e não tenho dúvida que essas iniciativas estão sendo tomadas a nível do sistema de saúde da família, por exemplo, né? Ainda assim, eu acho que é bastante provável de que o sistema vá ser totalmente. Vai ter uma demanda várias vezes maior do que a capacidade do sistema. Isso assim, ainda assim é verdade, como está sendo verdade, né, no norte da Itália, que é a região mais rica da Itália, como parece que vai ser verdade em semanas, se não dias, em Nova York, né? E acho que a gente tem que se preparar para isso.
Tá ótimo, Rodrigo. Quero te agradecer muito pela participação. Muito obrigada.
Eu que agradeço, foi um prazer e espero que da próxima vez que a gente converse seja sobre circunstâncias diferentes.
Também espero. E agora, no segundo bloco, a gente vai falar exatamente sobre os desdobramentos legais aí do coronavírus.
Muito bem. A ideia desse segundo bloco, como nós dissemos na abertura, é esclarecer as mudanças que a crise do coronavírus pode gerar no seu modelo de trabalho atual. Para isso, nós temos aqui a Daniela Iuassa, que é advogada trabalhista. Bem-vinda, Daniela.
Obrigada, eu que agradeço o convite. É um prazer estar conversando com vocês. Mas uma pena a situação, né? Enfim, é uma situação que acho que. Pelo menos eu nunca vivenciei, eu acho que ninguém nunca vivenciou algo tão crítico assim, né? Então, é uma pena a situação, mas estou aqui, vamos colaborar da forma que der, né?
Bom, Daniela, obrigada pela participação. Eu quero começar aqui a nossa conversa falando exatamente sobre a medida provisória 927. A MP diz que as relações individuais entre empregador e empregado terão mais peso do que as leis trabalhistas. Agora, a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, já havia emitido uma nota na qual se posiciona contra esse tipo de proposta, que eles julgam, entre aspas, precipitada e potencialmente nociva ao trabalhador. Segundo a instituição, existem outras alternativas constitucionais, como flexibilização de banco de horas por período especial e férias coletivas, por exemplo, que poderiam ajudar mais o trabalhador. Você concorda? Eu queria a sua visão um pouco sobre essa flexibilização e também sobre a MP.
Claro, é discutível, né, como uma situação dessa. A gente tem, de fato, como foi falado no primeiro bloco, a gente coloca, essa MP coloca, de fato, o trabalhador numa posição mais difícil, porque ele está vulnerável, né? Então, a gente tem uma situação em que está todo mundo com medo de perder o emprego. Então, uma tendência maior, e ele sendo o lado hipossuficiente da relação, né? Então, o lado mais fraco da relação, ele acaba ficando mais vulnerável e acaba se sujeitando a aceitar quaisquer condições que forem impostas, com receio do que pode vir, né, de eventualmente ser demitido, perder o emprego, e aí sim tem uma dificuldade não só agora, entre aspas, momentânea, mas que se estenda ao longo do período. O ponto que eu acredito que veio com essa possibilidade de você negociar de forma direta com o empregado é justamente a celeridade, né? Então, quando a gente fala em negociação com o sindicato, você não consegue dificilmente fechar um acordo com o sindicato em menos de uma semana. E uma semana hoje, diante da situação que a gente está vivendo, é muito tempo, né? Então, a gente não consegue ter um acordo coletivo fechado num prazo razoável, que seria de 1-2 dias, para conseguir determinar aí os próximos passos para as empresas. Então, de fato, um conflito aqui, eu acho que a gente vai viver no futuro com relação a essas normas que vieram com a medida provisória, principalmente no que diz respeito aí essa negociação direta com os empregados.
Uma pesquisa da consultoria de carreira Talences, Daniela, feita entre os dias 13 e 17 de março, com 700 profissionais, mostrou que 50% deles já estão trabalhando em esquema de home office por conta da pandemia da Covid-19. Eu queria saber o que a lei diz atualmente sobre o teletrabalho e quais são as recomendações do ponto de vista trabalhista para quem está recebendo mensagem fora do expediente, do chefe, por exemplo, sendo obrigado a trabalhar mais por estar em casa e não estar batendo ponto. Quais são as recomendações?
O teletrabalho, né, as disposições sobre o teletrabalho, elas vieram com a reforma trabalhista em 2017, né? Então, elas foram inseridas na CLT recentemente, então a gente não tem isso há muito tempo. O que ela prevê? Que, na verdade, quem trabalha em teletrabalho, né, em home office, teletrabalho, enfim, ele tem direito aí a ter uma infraestrutura, né? Então as partes têm que combinar num aditivo contratual específico quais são as regras aí desse teletrabalho. E presume-se aí que a maior parte, para você considerar como teletrabalho, é que a maior parte do trabalho vai ser exercido de forma, né, fora das dependências da empresa e que também não seja considerado como um trabalho externo, como, por exemplo, o vendedor que fica visitando o cliente, né? Então, e por meios telemáticos, ou seja, laptop, celular e afins. Então, esse é o conceito do teletrabalho. E é um trabalho feito de forma remota. Então, o que a legislação determina? Que a empresa e o empregado façam um aditivo contratual ou que o próprio contrato de trabalho tenha a previsão de como esse teletrabalho se dará e quais são a infraestrutura que o empregador vai oferecer para o empregado. Então, vai oferecer os equipamentos, vai pagar a internet, vai pagar a telefonia, vai pagar telefone celular, energia, enfim, isso é o combinado, o que deve ser combinado entre as partes. E, em contrapartida, justamente pela dificuldade de se ter um controle da atividade do empregado que está trabalhando de casa, né, que está fazendo teletrabalho, não se aplica a ele o controle de jornada. Porque, justamente, ele pode, num momento, estar respondendo, ou existe até, ele pode fazer o seu próprio horário, ele pode de manhã ficar, eventualmente, exceto, lógico, atender aí eventuais reuniões e calls que sejam necessários, mas ele teria que ficar de manhã, por exemplo, cuidando do filho, e na parte da tarde que ele conseguiria se dedicar ao trabalho. Então, assim, existe uma flexibilidade maior. Mas, diante da situação, veio também nessa MP 927 umas regras em relação ao teletrabalho. Então, excetuando aí algumas necessidades e dizendo que podem ser feitos
esses acordos durante um período posterior, né, à colocação dos empregados em home office, né, em teletrabalho. E o único ponto que eu acho que é bastante importante falar, porque existem tipos de trabalho que colocada em casa,
ela não consegue fazer o trabalho dela de casa, né, ou a empresa não tem estrutura suficiente, não são todas as empresas que vão conseguir fornecer, por exemplo, laptop para todos os seus empregados, né, para trabalharem de casa. Então, nessas hipóteses em que o empregado não consegue trabalhar de casa porque ele não tem o equipamento necessário para isso, porque ele não tem o próprio ou porque a empresa não disponibilizou esse equipamento, aí sim o período seria considerado, de acordo com a MP, como o tempo de jornada de trabalho seria a disponibilidade desse empregado para prestar o serviço. Então, não pode ser considerado como se ele tivesse aí sem estar à disposição da empresa. Ele estaria, sim, à disposição da empresa, fazendo jus, ainda que ele não consiga trabalhar.
E, Daniela, você falou de companhias que não têm o equipamento para oferecer para o empregado, mas também existe aquela situação de que nem todo mundo pode trabalhar remotamente, dependendo do tipo de serviço que é exercido. E nesses casos, a gente tem visto muitos trabalhadores revoltados mesmo com a situação, pessoas que trabalham em bancos, por exemplo, estão dizendo que estar presencialmente em agências pode colocar a vida deles em risco, porque eles podem ser contaminados. O trabalhador que não se sentir confortável de trabalhar, seja porque tem uma doença crônica, porque tem um idoso próximo, ou simplesmente por medo mesmo de contrair o coronavírus, tem algum respaldo legal ou isso configura abandono de emprego, por exemplo?
Não, ele poderia, tem um artigo da CLT que fala em rescisão indireta. Então, se ele entende que a exigência da continuidade da prestação de serviço configura aí exposição a risco à vida dele, né, ele pode entender que houve uma rescisão indireta do contrato. Então, ele para de trabalhar e depois entra com uma ação alegando essa rescisão indireta, na qual ele teria direito de receber todas as verbas como se tivesse demitido sem justa causa.
Perfeito.
Daniela, a gente está falando aqui sobre essa negociação entre empregado e empregador, essa negociação direta, né, que não acontece de maneira igualitária, porque o empregador é naturalmente mais forte do que o empregado. E aí eu tenho duas perguntas. A primeira é, o que o empregado faz se ele não concordar com as condições? Como é que ele conduz isso? E a segunda é com relação ao papel dos sindicatos nesse momento, né? Quer dizer, as empresas podem fazer redução de salário, demissão em massa e suspensão de contrato de trabalho sem a mediação dos sindicatos?
Vou dividir em partes, tá? Então, assim, primeiro falando numa negociação direta individual. Então, já existe aí um ponto que poderia ser considerado inconstitucional, como eu já falei antes. Então, de fato, nesse momento aí já existe um ponto de questionamento que o empregado pode posteriormente ingressar com uma ação judicial, mas no momento, né, da negociação, se ele não concordar, eventualmente ele poderia procurar o sindicato para respaldá-lo, né, então ir atrás do sindicato, falar, olha, eu não concordo, e tentar envolver o sindicato nesse momento de negociação. Essa seria uma forma. A outra forma seria ele acabar aceitando e depois entrar com uma ação para argumentar e falar, olha, eu fui imposto porque eu era isso, ou eu ia perder meu emprego. Fica lógico, o fato dele ter concordado fragiliza um pouco, mas ele vai conseguindo demonstrar que de fato ele era um empregado, né, o lado fraco, e que ele não tinha esse poder de negociação. Ele tem um pouco mais de chance de argumentação. Agora, a gente também precisa pensar no outro lado, né, que é a subsistência da empresa. Também não adianta a gente pensar que as empresas vão conseguir manter todos os empregados com salário full, né, em casa, sem trabalhar, e a empresa vai conseguir ultrapassar esse período que a gente está vivendo, né? Então, do ponto de vista econômico, a gente sabe que isso vai, como vocês até já conversaram aqui, isso vai afetar, de fato, muitas empresas, e não são poucas. E não estou falando só de grandes empresas, principalmente as médias e de pequeno porte. Essas, a probabilidade de não conseguirem sobreviver, e aí a necessidade de efetivamente chegarem em um acordo, né, e conseguirem, né, determinar alguma coisa para esse período, determinar algum acordo que acabe fazendo sentido para os dois lados, para que ambos consigam passar por esse período. Agora, a redução de jornada com redução de salário obrigatoriamente tem que ser com o sindicato. Se você fizer uma negociação direta com seu empregado para reduzir, vamos pôr em 50% a jornada de trabalho e, consequentemente, 50% do salário, isso significa, isso vai direto de encontro com o que prevê a Constituição Federal, que é a irredutibilidade salarial, exceto mediante acordo ou negociação coletiva. Ou seja, para reduzir salário e jornada, eu preciso, ou salário, enfim, eu preciso obrigatoriamente negociar com o sindicato. Essa previsão não veio na medida provisória.
E, Daniela, uma dúvida que eu fiquei agora com essa MP, com as flexibilizações. Empresas em que o trabalho continua sendo feito, em que os empregados remotamente conseguem fazer o serviço necessário, também pode haver redução de salário, férias antecipadas, ou isso seria uma medida para as empresas que realmente estão com problemas de produção?
Não, poderia, porque você pode ter um problema de produção, mas você também pode ter um problema de, enfim, de recebimento de pagamentos, por exemplo, né? Então, por mais que os empregados possam trabalhar de casa, você pode ter uma diminuição do volume do trabalho e, eventualmente, negociar com o sindicato a diminuição da jornada de trabalho, mesmo daqueles que estão trabalhando de casa, né? Que estão fazendo home office. Então, você conseguiria, sim, né? Teria essa prerrogativa desde que seja negociado com o sindicato. Tem, inclusive, um ponto que é negociação direta, e aí a gente entrando na questão do legislado versus o negociado, existe, né, e também veio da reforma trabalhista, uma previsão de poder negociar diretamente com o empregado hipersuficiente, que é aquele que tem formação superior e ganha mais do que 2 vezes o teto da Previdência, que é mais do que 12 mil, mais ou menos, 12 mil reais. Então, com essas pessoas, você, em tese, poderia também negociar de forma direta. Mas já existe, em relação à própria previsão da reforma trabalhista, porque por mais que a gente entenda que esses trabalhadores são hipersuficientes, ou seja, têm capacidade para negociar diretamente com o empregador, a dificuldade que a gente encontra é justamente a restrição constitucional. Então, nesse caso, a gente não poderia suprimir os direitos constitucionais, mesmo que a gente estivesse negociando com um trabalhador hipersuficiente. A gente poderia ter uma discussão, inclusive, por exemplo, de supressão de direitos constitucionais, ou inclusive, e aí entra também até na questão de jornada de trabalho, né? Então, porque a própria Constituição também traz regras relativas à jornada de trabalho. E aí vem um outro ponto que pode ser questionado em razão da MP, porque ela também traz uma flexibilização para os profissionais da saúde e que ela feriria diretamente a previsão constitucional.
E, Daniela, para a gente encerrar aqui o nosso programa, eu acho que seria importante a gente dizer aos ouvintes como está a justiça do trabalho nesse momento e o que o profissional deve fazer se for vítima de uma injustiça no emprego. Há alguma alternativa? Ele já pode começar um processo, por exemplo, ou é melhor esperar a crise passar?
Olha, ele já poderia, né? A justiça do trabalho, ela está com os prazos e audiências suspensos. Né, então, suspendeu-se tudo, mas os comunicados que a gente tem recebido dos tribunais do trabalho, né, das varas do trabalho, é que elas estão trabalhando remotamente também. Então, os atos, embora eles não vão surgir efeito agora, né, porque os prazos estão suspensos, mas tem saído decisão, tem saído publicação, mas suspende-se os prazos porque tem muito advogado mesmo que não está conseguindo trabalhar, porque ele próprio não tem a estrutura dentro de casa para poder atuar, né? Então ele precisaria muitos advogados vão até a OAB para poder conseguir fazer os protocolos digitalizados, né? Os protocolos eletrônicos, enfim. Então, embora a gente esteja com os prazos suspensos, a Justiça do Trabalho está trabalhando para colocar tudo em dia, né? Para deixar tudo em dia e não deixar acumular para quando a situação se normalizar. Então, o empregado ele já pode sim procurar os advogados, se ele sentir necessidade, se ele se sentir prejudicado. E já pode se iniciar um processo, os protocolos estão acontecendo. A única coisa é que vai ter uma demora aí, porque a gente precisaria esperar que os prazos voltassem a correr e as audiências voltassem a ser marcadas.
Bom, Daniela, quero te agradecer aqui pela participação. Muito obrigada pelo seu bate-papo conosco hoje.
Obrigada, Daniela.
Imagina, o prazer foi meu de poder participar aqui com vocês.
E hoje, em vez de ler os comentários dos nossos ouvintes, nós vamos encerrar esse programa com um apelo. Se você não puder trabalhar de casa, siga rigorosamente as orientações da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Não pegue elevadores lotados, lave frequentemente as suas mãos com água e sabão, tenha um pote de álcool em gel na sua mesa e mantenha ao menos 1 metro de distância dos seus colegas. Abraços e apertos de mão estão suspensos por enquanto.
Você também deve higienizar objetos como telefone, teclado e mouse diariamente. E, claro, não ir trabalhar se estiver gripado, com coriza, tosse ou febre. Não é fácil, mas com responsabilidade e união nós vamos vencer essa crise e sair mais fortes dela.
E não deixe de visitar o nosso site, vocêsa.com.br. Lá você encontra uma série de reportagens importantes sobre os impactos do novo coronavírus no mundo do trabalho.
É isso aí. Esse podcast teve produção de Mariana Poli, a edição de som é de Rafael Bertazzi e a trilha é do Chico Labels. Comente nossos programas enviando mensagens nas redes sociais e usando as hashtags Rádio Peão e VocêSA. Ou escreva para o nosso e-mail podcast@vocêsa.com.br. Quarta-feira que vem estamos de volta. Até lá, pessoal!